בעזרת השם, דף נון בית, סטנדרט של שבת, עולה פסועה בימין זו נבודיו, שלום עליכם. סטמוס דף נון בית, נעקוואר תניה ג'סימה. תמד בי מנסיה, פעם הבריית עדי שווה ג'י מנסיה. עז שחקה כלה בין קרניה. אני חושב סטרטן דודו אסון דודו ג'י במה יוצא. תן שביו וונטן. נעושה כי הפסועה תן כקומפרי שבת. הפסועה תן כאביתה, כי הוא הנימהו, תרבלי לו שבת. תאום. A pessoa não pode carregar no Shabbat na rua, então ele não pode deixar que o animal carregue no Shabbat na rua. A pergunta é o que é uma carga e o que não é uma carga. Então a gente viu com relação à rédea. A pessoa precisa de uma rédea para vigiar o animal. Não é uma carga. Não é essa a função da rédea para simplesmente que o animal carregue a rédea. Tem uma função de proteger, de controlar o animal, então não é uma carga. Pode ser com esse animal... com a rédea na rua, no Shabbat. E fala a breta de Menácia, esse racagla ben carnea, tem um bode que tem a rédea presa entre os chifres. Fizeram um buraco entre os chifres do animal e colocaram uma rédea. Então, Yotabe afsar be Shabbat, é permitido sair com esse animal na rua no Shabbat? É uma vigia para cuidar do animal, então é permitido. Bela você, pergunta de você. Tachavla bezcaná mal. O que acontece se a rédea está amarrada na barba do bode? Que vandei menatakla kaivla loatele na tuha. Odima zimenderav venafil veatiratu arba mod bejutarabi. Então a pergunta de você é o seguinte: o bode tem uma rédea amarrada na barba. Pergunta de você, será que é permitido que a pessoa saia com esse bode, com essa rédea no Shabbat? Pode ser que sim. É uma vigia do animal, então não teria problema. O receio seria que talvez a rédea vai se desprender do bode, o bode vai fugir da rédea e vai desprender a rédea do bode, e a pessoa pode ser que vai chegar a carregar essa rédea na rua no Shabbat. Então, isso seria um motivo para proibir sair com esse animal, com essa rédea. Então, fala aí você, pode ser que é permitido sair com esse animal, com essa rédea, na barba do bode, porque dói para o bode tentar evitar a rédea. Se afastar da rédea vai doer, vai puxar a barba, então talvez não tenha receio que isso vai acontecer. Ou talvez existe o receio, porque nem sempre é possível amarrar bem uma correia ou uma rédea na barba do bode. Então pode ser que suspeitamos que isso vai se desprender, então talvez isso é proibido, talvez a pessoa vai chegar a carregar na rua essa rédea, os 4 amot, os 2 metros, tem que deixar isso em aberto. Tranata tem uma Mishnah, que a gente vê daqui a alguns Davi. Lobe etzuashe ben carnea. Tem uma vaca com uma rédea entre os chifres. Proibido sair com essa vaca na rua dessa forma, no Shabbat. Mas Rabi Baraba, falou Rabi Baraba, plique para Rav Shmuel, Rav Shmuel discutiram sobre o que se trata. Hadamar, um deles falou, a gente não sabe quem falou o que, se Rav disse isso, ou Shmuel disse isso. Benenoe, Benechamerasu. Uma opinião fala, tanto se a rédea foi colocada nos chifres da vaca como um enfeite, tanto se é para vigiar a vaca, é proibido que essa vaca saia na rua assim. Então, se é como um enfeite, não é para vigiar o animal, é algo que está a mais, é uma carga. E fala essa opinião, também para vigiar a vaca, isso é uma carga. Mesmo se ele colocou essa rédea entre os chifres da vaca para vigiar a vaca, é uma carga. Porque fala essa opinião, isso é uma vigia extra. Isso é supérfluo, a vaca não precisa de uma vigia tão boa. Então, essa vigia é extra, é mais do que o mínimo, é uma carga. Mas, então, fala essa opinião, se a vigia é necessária, não é uma carga. Tem uma função de proteger o animal, não, o animal não está carregando isso. Se tem algo a mais, esse a mais é uma carga. Isso é uma opinião. Mechad Amar, outra opinião. Lenoi Asur, o Lechamer Mutar, outra opinião fala, se essa rédea foi colocada entre os chifres da vaca como um enfeite, é uma carga. É algo supérfluo, mas para vigiar, não é uma carga. Mesmo que uma vigia extra, faz essa opinião, uma vigia extra também é vigia, também serve como vigia, não é uma carga. אמר רב יוסף, פר רב יוסף, תסתיים דשמואל ודאמר לנוי אסור לשמן מותר. פר רב יוסף, תהיה פרובה, כי שמואל פוי קינג'יסי, כי שיא החג'ה הוא אינפייצ'י פרווקה, יום הקרגה, שיא פרוויג'יה הווקה, נו יום הקרגה, בעצם כמוויג'יה אסטרה. כל כך פרובה, כי שמואל קינג'יסי, איסו. דאמר אבונה ברכי, אמר שמואל, ונשביסנו שור פסל, פור אבונה ברכי, אינו מג'י שמואל, הלכה כחנניה, עלי כמו חנניה, כפרוי זתמין שאיסו, ומוויג'יה אסטרה, נו הקרגה. נתאו מדקי פרסי, כי שמואל ואי כמו, איזה אופיניהו? אמר לה, הבעיה דרבה, פלא באי, פלא קונטרריו, תסתיים דשמואל ודאמר, בין לנוי בין לשמר אסור, פלא באי, אותי מה פרובה קונטרריה, כי שמואל ג'יס, כי מוויג'יה אסטרה, אהו מקרגה. דאום צבאיסו, דאמר רבי יהודה אמר שמואל, פלא רבי יהודה אמר מג'י שמואל, מחליפים לפני רבי, שזו בזו, ואם זה סוונטי. אם זה משנה מליסטה ג'נימאיס, כמו מליסטה ג'י חג'יאס, איקוחייאס, יוזרונוס פרונדאום פררבי, יוקי אקונטסי, כמו אום אנימאו, יום עשרת הכוחייה. וזה לא מעשרת, כמו מסתורת ג'יקאזו, זה פרונדאום פררבי. אמר לפניו, רבי שמואל ברבי יוסי, רבי שמואל ברבי יוסי סתיו עלה, איניס קטרי זהו אסונטו. כך אמר רבא, תודה רבי שמואל ברבי יוסי, סינג'י סימאו פאי רבי יוסי, ארבע בהמות יוצאות באפסר. Tem quatro tipos de animais que podem sair na rua com afsar, que é uma rédea normal no rosto do animal. A sus, a pered, a gamal e a ramor. O cavalo, a mula, o camelo e o burro podem sair com uma rédea normal que fica no rosto do animal, presa à boca. E falou Shmuel, lav le maot e gamal bechatam? Falou Shmuel, o que se vê dessa lista? O camelo pode sair na rua com uma rédea normal. Parece que não pode sair com uma rédea especial, uma rédea presa ao nariz do camelo com um anel, uma argola, seria uma vigia maior. Fala Shmuel, parece dessa lista que é proibido, o camelo pode sair com uma vigia necessária, não com uma vigia extra. Fala para esse meio daqui de Shmuel, contrário do que foi dito antes, que conforme Shmuel uma vigia extra, é uma carga. Fala Sameha Mikameha. Vamos ignorar essa última prova e vamos levar em conta a primeira prova, que Shmuel falaria é como Hananiah, que uma vigia extra não é carga. Pergunta Agmará, a pergunta óbvia, o Maikhazi de Mesamita, Mikameha, Sameha Mikameha, por que você decidiu ignorar a segunda prova e levar em conta a primeira prova? Por que você não ignora a primeira e leva em conta a segunda prova? Então, de Itmar, pulamos esse parênteses. Foi ensinado o seguinte... Rabbi Chia Barashi Amara falou sabe o nome de Rav, Ben Lenoi Ben Shamer Asur, falou Rav que se a correia está presa aos chifres da vaca, tanto como um enfeite é uma carga, tanto como uma vigia extra é uma carga, então Rav disse isso. Rabbi Chia Baravina Mashmer falou sabe o nome de Shmer, Lenoi Asur Ben Shamer Mutar, para embelezar o animal é uma carga, é algo supérfluo, para vigiar a vaca é permitido, mesmo que uma vigia extra, não é carga. Então se vê claramente desse ensinamento de Rabi Chia Baravina em nome de Shmuel, que Shmuel sugere que uma vigia extra não é carga. Continuamente, pergunta agora. Kashraba alea bemosera kshira. Aqui se trata de uma vaca vermelha. E a gente sabe, a vaca vermelha tem várias leis. As cinzas da vaca vermelha eram usadas no Meihatat, na purificação da impureza do falecido, Tumatmet, tem várias leis para a vaca vermelha ser válida. Uma das leis é que a vaca vermelha não pode carregar nada, não pode trabalhar, não pode carregar. Olha essa braita. O dono da vaca vermelha colocou uma rédea no rosto, presa a boca da vaca vermelha. Fala braita, a vaca continua válida. A parada humana não se invalidou por causa disso. Mesmo que é uma vigia extra. A vaca vermelha normalmente não precisa de uma rédea dessas. Mesmo assim, se vê que uma vigia extra não é carga. Se Rav tem razão que uma vigia extra é uma carga, então se resulta que a vaca vermelha carregou. E a Breta fala que não. A parada continua válida, então uma prova contra Rav. A Mara Bai tem algumas respostas. Fala Bai, não tem nenhuma prova. Pode ser que o caso da Breta é que o dono está viajando com a vaca vermelha de uma cidade para outra, ele tem que vigiar melhor. Não uma vigia extra num caso desses. Rava Amar Shanepara de Damea Yikarim. Farava outra resposta. Uma vez que a vaca vermelha é tão rara e tão valiosa, uma vigia dessas não é uma vigia extra, e a pessoa quer proteger a vaca vermelha, quer vigiar bem, essa rédea não é extra. Gravina Amaro Moreno fala, Gravina, outra resposta, pode ser que é uma vaca vermelha agitada, a pessoa tem que vigiar melhor. Então, não tem uma prova daqui contra lá. Assus Peixe. A Mishnah disse que um cavalo pode sair com um xer na rua, no Shabbat. Xer era uma correia presa ao pescoço do cavalo. O cavalo tinha um anel no pescoço com uma argola e colocava uma rédea. O cavalo pode sair com isso na rua. E aí a Mishnah fala uma frase que a gente não explicou ainda. Kol balei asher yotzim besher, nishachim besher. Podem sair com o xer, são puxados com o xer. O que significa isso? Mai yotzim ou mai nishachim? Pergunta aqui a Gemara. Amar avuna ou yotzim kruchim ou nishachim. Fala avuna o seguinte. No caso do cavalo, ele pode sair na rua no Shabbat com essa correia enrolada no seu pescoço, o que é um enfeite, ou pode sair com a correia para o dono puxar o cavalo. Conforme Ravuna, é permitido que o cavalo saia na rua com esse enfeite, essa correia enrolada no pescoço. Porque, fala Ravuna, isso era bem normal de fazer, isso era também durante a semana, os cavalos saíam assim, alguns cavalos que o dono queria divulgar que são cavalos especiais saíam com esse enfeite. É como se fosse uma roupa do cavalo, não é carga. Assim é sustenta Ravuna. Shmuel Amar Yotzim Nimshachim Ven Yotzim Kruchim. Shmuel discute e fala que não, esse tipo de enfeite não é suficiente comum mesmo para um cavalo. Então fala Shmuel, é proibido que o cavalo saia com esse enfeite no Shabbat, é uma carga. E Ravuna diz que é suficiente comum enfeitar o cavalo assim, a pessoa quer divulgar que é um cavalo especial. Então essa é uma discussão entre Ravuna e Shmuel, se é suficiente comum enfeitar o cavalo assim ou não. Então, bem matinada, ela fala a Braita. Yotzim kruchim limasher. Fala a Braita. É permitido que o dono enrole essa rédea no pescoço do cavalo e para que ele possa puxar o cavalo diretamente no pescoço. Isso, com certeza, é permitido. Mesmo que está enrolado, serve para ele puxar. Não foi enrolado por causa de um enfeite, sim, é pra, também para ele puxar. Então, faz uma vigia, não é carga. Amar você fala Yosef, Hazina leu le igle de Beiravuna e o tzim bafselem kruchim no Shabbat. Fala Yosef, eu vi os bezerros de Ravuna saindo no Shabbat com a rédea enrolada no pescoço. Aparentemente, como um enfeite, como Ravuna próprio permitiu. Que até Ravdim e Amar Abichanina, veio Ravdim para a Babilônia, falou o nome de Abichanina, Mulaot shel Betrebi e o tzot bafselem no Shabbat. Falou Ravdim em nome de Rebbe Hanina, as mulas que pertencem a Rebbe saem na rua com a rédea no pescoço. Assim falou Ravdim em nome de Rebbe Hanina, e Bailo perguntaram aos sábios, Kruchim ou Nimshachim, como que estava essa rédea? Enrolada no pescoço, como um enfeite, ou não enrolada, para que a pessoa puxe e vigie o animal? Então Tashma, uma prova que até Rebbe Shmuel Bar Yehudah, mas Rebbe Hanina veio Rebbe Shmuel Bar Yehudah e falou em nome de Rebbe Hanina, Mulaot shel Betrebi yotzot be'afsalem kruchim be'shabat. Claramente, as mulas que pertencem a Rebbe saem na rua com a rédea enrolada no pescoço, o que é um enfeite, saem na rua no Shabbat com isso. Então isso é como a opinião de Ravuna, é um enfeite suficiente comum, mesmo durante a semana a pessoa faz isso, então é como uma roupa do animal, não é uma carga. A mula da banana kamed de Ravashi, assim temos que ler aparentemente. Falamos aos alunos para Ravashi, Hadir Ashwe Bar Yehudah Lotzricha Midravdim Inafka. Falaram os alunos, o que disse Ashwe Bar Yehudah está sobrando. Ele disse que era um enfeite. A gente já sabia que era um enfeite do que disse Ravdim. O que significa isso? Desde a cadeta de Ravdim Nimshachim Kiamar, Ravdim disse antes, as mulas que pertencem a Rebbe saem na rua com a rédea no Shabbat. Tem duas possibilidades. Ou é como um enfeite, ou é como vigia. Se é como vigia, a gente já sabe que isso é permitido. A gente já sabe do que disse Rebbe Yehudah em nome de Shmuel. A gente falou antes. Se é uma rédea para puxar, para vigiar a mula, então é permitido sair com isso no Shabbat. Então o que Rebbe Yehudah me veio acrescentar? Dizendo que as mulas de Rebbe saem com a rédea, deve ser que é um enfeite. Então já sabia que Rebbe permite sair com isso no Shabbat. Então, e Rav Shmuel Bar Yehuda falou a mesma coisa. O que disse Rav Shmuel Bar Yehuda não acrescentou nada. Então, agora atrás do que disse Rav Yehuda Amir Shmuel, Damar Rav Yehuda Amar Shmuel, Machlif Nerebi, Shezu Bezu. Mal, Amar Rav Yehuda Amir Shmuel, Yossi, Kach Amar Abba, Arba Behemot Yotzot Beafsar, Hassus Veaperet Veagamar Veachamor. Então, agora atrás de novo o que a gente viu antes. Disse Rav Shmuel Bar Yehuda para Rebi. Meu pai, Rav Yossi, disse que tem quatro tipos de animais que podem sair com essa rédea no rosto no Shabbat: o cavalo, a mula, o camelo e o burro. A gente sabe que a mula é um dos animais que podem sair com essa rédea no Shabbat. Já sabemos de Levidai em nome de Shmuel, que falou que Rav Yossi disse isso para Rebi. A gente já sabe daqui que a mula pode sair com essa rédea no Shabbat na rua. Rav Yossi disse: as mulas de Rebbe saem com a rédea no Shabbat na rua. Se é para vigiar, a gente já sabe que isso é permitido. Então deve ser que é como um enfeite. Então a gente aprende de Rav Dimi que é permitido que a mula saia com esse enfeite na rua. Então o que disse Rav Shmuel Bar Yehuda, que é a mesma coisa, está sobrando. Amaro Ravashi, Itzrechaleu. Fala Ravashi que não, para os alunos. O que disse Rav Shmuel Bar Yehuda é relevante, é importante, por quê? Dimi de Rav Yehuda Nafka, Havamina Amar Lefanav Velo Kibla Amine. Porque o que se vê do que disse Rav Yehuda em nome de Shmuel? Rav Shmuel Bar Yehuda disse para Rebbe: meu pai Rav Yehuda permitiu que a mula saia com a rédea na rua no Shabbat. A gente não sabe ainda se Rebbe aceitou isso ou não. Pode ser que Rebbe discutiu. Por isso veio Rav Dimi, Kamash Lande Rav Dimi, disse que não, Rebbe aceitou. As mulas de Rebbe saem com as rédeas na rua, no Shabbat. Vimid Rav Dimi, Avamina, Nemirinim Shachim, Avakruchim Lo. Se fosse só o que disse Rav Dimi, o que a gente sabe com certeza? Que para vigiar, é permitido que a mula saia com isso. Mas eu não sei ainda se é permitido sair como um enfeite. Do que disse Rav Dimi, não se vê isso ainda. Kamash Malad, Rav Shmuel Bar Yehuda, por isso vem Rav Shmuel Bar Yehuda. E diz que sim, saiu com a rédea enrolada no pescoço, era um enfeite, e Rebbe permite, como o que disse Ravuna antes no caso do cavalo. Continua. Mas Zina Levetovlan Bimkoma. A Mishnah disse com relação a esse xê, esse anel no pescoço do cavalo, que tinha uma argola, colocava uma rédea na argola. A Mishnah falou: se esse anel no pescoço do cavalo se impurificou, é permitido mergulhar o anel no mikve enquanto está no pescoço do cavalo, para purificação, ou se se impurificou em presença do falecido, é permitido espirrar a água da purificação, meio ratada, cinza da vaca vermelha, nesse anel, enquanto está no cavalo. Pergunta, o que disse Mishnah? Que esse anel, esse sheir, se impurificou? Por que que se impurificou? Veatnan, olha só a Mishnah. Tabata Dantmea, um anel da pessoa pode se impurificar. Já outros anéis, anel de um animal, anel de um utensílio, como uma argola no cabo da panela para pendurar num gancho, ou outros anéis que não sejam de uma pessoa, não são vulneráveis a se impurificarem. Não é algo por lógica, esse tipo de lei se aprende de psuki. No caso da guerra de Midian, se aprende essa lei do anel da pessoa que se impurifica. Tabishá falou: um anel do animal não se impurifica, o anel da pessoa sim. Como é que o anel do xer, do pescoço do cavalo, se impurificou? Tabishá falou: sim, se impurificou, para mergulhar no mikve, pode mergulhar junto, enquanto está no animal. Por que se impurificou? Viramos a página. Amar Rabbi Sagnafka, Bebaim Minoi Adam Lenoi Bema. Primeira resposta de Rabbi Sagnafka. Aqui se trata de um anel que foi usado por uma pessoa primeiro. Então, anel de uma pessoa, e esse anel se impurificou. Passaram esse anel para o animal e continuou impuro. Como é que ele vai purificar? Falou a Mishnah, pode mergulhar no mikve enquanto está no animal. Isso fala Rabbi Sagnafka. Era um anel de uma pessoa, se impurificou e passou para o animal. Vere Yosef Amar, Yosef tem uma outra resposta. Uil ve'adam moshech ba'em et ha'behema. Fala, Yosef, esse anel do pescoço do cavalo não é só um anel do cavalo? Também é usado pela pessoa. A pessoa usa esse anel para puxar o cavalo. Então, é um anel que também é usado pela pessoa, de certa forma, e é vulnerável sem purificar. Milotânia fala, Yosef, olha só essa braita que diz isso. Maquil shurbeema, shurmatechen, mekabel tuma. Matamo e vedam rodei baem. A pessoa tem um bastão de metal que ele usa para bater nos animais, para dirigir os animais. Esse bastão é vulnerável sem purificar, porque não é um acessório do animal, é usado pela pessoa. Assim também, esse anel no pescoço do cavalo não é só um anel do cavalo, é usado pela pessoa para puxar o cavalo. Então, por isso é vulnerável sem purificar. Então tem duas respostas, a gente vai precisar disso agora. Conforme Rabi Zanafa, era um anel de uma pessoa, e o anel se impurificou nesse momento. A Mishnah disse, o anel da pessoa pode se impurificar, isso que aconteceu. Depois passaram esse anel para o cavalo, e aí continua impuro. E aí você fala que não é necessário falar isso. Era o anel do cavalo o tempo todo, mas não é anel só do cavalo, porque a pessoa também usa para puxar o cavalo. Por isso se impurificou. O que disse a Mishnah é que a gente pode mergulhar o anel enquanto que está no animal, vamos mergulhar no mikve. Pergunta agora. Daí que é hatzitsa. Para algo se purificar no mikve, a gente sabe, não pode ter hatzitsa. Não pode ter nada que obstrui entre o objeto e o mikve, ou a pessoa e a água do mikve. No caso, quando tem essa argola no pescoço do cavalo, tem esse anel, tem a argola com a rédea. Normalmente, essa rédea é bem presa nessa argola. Não tem espaço para a água do mikve entrar nesse espaço entre a rédea e a argola e o anel. Então, como é que esse anel vai se purificar se tem uma hatzitsa? A rédea obstrui a água de encostar em todo o anel e a argola. Então, Amar Abiyami falou Abiyami, Besheritran. Fala Abiyami o seguinte. A pessoa alargou essa argola. Agora tem espaço. Então, Leima Rabiami queria ver o seu filho. Agora vamos voltar ao que a gente viu antes. A pergunta antes era, como é que esse anel do pescoço do cavalo se impurificou? Um anel do animal não se impurifica, falou a Mishnah. Então, Rabi Zarafa disse, era um anel de uma pessoa, passaram para o animal. E você falou que não é o anel do animal, mas não é anel só do animal, porque a pessoa usa para puxar o animal. Fala agora, Rabi Ami vai com o Rabi Yosef. Rabi Ami disse que a argola, que tem a rédea, foi alargada. Tem que ser que Rabi Ami vai com o Rabi Yosef. Por que a Gemara deduz isso? Dei que Rabi Zanafa, Damar Bebaim e Noi Adam e Noi Beima. Porque se o contrário é verdade. Se Rabi Ami vai como Rabi Zanafa, o que disse Rabi Zanafa? Era um anel de uma pessoa, se impurificou, depois, como diz Rabi Zanafa, alargaram a argola da rédea desse anel, e aí passaram para o animal. Então, quem mandou Itchanava de Omaase, o Parchala Tuma Minai. Se isso que aconteceu, se Rabi Ami vai como Rabi Zanafa, era um anel de uma pessoa, o anel se impurificou. Quando alargaram a argola do anel, para adaptar isso a ser um anel de um animal, a impureza deveria desaparecer. Porque teve uma transformação, um shinui, transformação física desse anel, para ser agora do animal. E o anel do animal não se impurifica. Quando ele fez um shinui maase, uma transformação física, alargando a argola, para adaptar isso a ser o anel do animal, deveria desaparecer a impureza. O anel do animal não tem impureza. De trago, como vê, se vê da Mishnah esse conceito de Shinui Maase. Kol hakelim yordim lidei tumatan bemachshava, ve'en olim lidei tumatan ela bishinui maase. Falou a Mishnah o seguinte. Se a pessoa tem matéria-prima, a matéria-prima não é vulnerável a se impurificar. Se a pessoa pega essa matéria-prima e na cabeça é o dono, na cabeça dele, ele decide, está pronto. Passa a ser um utensílio, e é vulnerável a se impurificar, mesmo no pensamento, isso é suficiente. para transformar algo de matéria-prima para utensílio, é suficiente a decisão mental do dono. Então é vulnerável a se impurificar. Tu coloca ele me ordina e tu matame machavá. Agora isso se impurificou. É um utensílio. Para purificar isso, para que a impureza desapareça, não é suficiente o dono pensar, ah, não, isso é matéria-prima. Não é suficiente. Já teve o Gumar Melachá, já teve o término do preparo, já é um utensílio de forma oficial. Não é suficiente que ele pense que não, isso é matéria-prima outra vez. Não adianta. Isso continua impuro. Mas se ele fez uma transformação física, um Shinui Maasé, ele fez uma transformação no utensílio para desclassificar isso como um utensílio. Não é mais um utensílio, aí se purifica. Então, o que a Mara quis dizer? Falou Rabi Ami, sabe como ele vai mergulhar esse anel com a argola no mikve? É porque a argola foi alargada. Fala, Mara, se Rabi Ami vai como Rabi Tzarnafra, o que aconteceu? Era o anel impuro de uma pessoa, alargaram a argola para adaptar para o animal. Então, fala, Mara, tem um Shinui Maasé, uma transformação física, para adaptar algo que não tem impureza. Então, a impureza deve desaparecer. Rabi Ami não disse isso. Rabi Ami disse, alargaram a argola e a impureza continua. Por isso, vai ser mergulhado no mikve, isso que é o caso da Mishnah. Tem que ser que Rabi Ami vai como Rabi Yosef. Que diz que não, isso era uma argola, um anel, o cheiro do animal. Mas não é só do animal, porque a pessoa também usa para puxar o animal. Então, é vulnerável sim purificar. Não adianta nada alargarem a argola, nada mudou. Falamra, não tem prova. Pode ser que Rabi Ami vai como Rabi Tzarnafra, Tzavara que Rabi Yudá, porque pode ser que Rabi Ami sustenta como Rabi Yudá. Demar Maasele Taken Lav Maasele. Então a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse conceito. Sobre esse Shinui Maasele, essa transformação física do utensílio que purifica o utensílio, disse Rabi Yudá, qual transformação física tem esse efeito? Fala Rabi Yudá, detalhe, Rabi Yudá Omer. Lo Amar Shinui Maasele Taken Ela Lekalke. Fala, Judá, eu tenho um utensílio impuro, eu quero purificar o utensílio, eu tenho que desqualificar isso para deixar de ser o utensílio. Eu tenho que fazer uma transformação física que piora a função desse objeto. Para desclassificar isso como utensílio, eu tenho que piorar a função desse utensílio. Aí isso se purifica, isso, eu tive a ideia de transformar esse utensílio em matéria-prima outra vez. Eu tenho que fazer um ato que piora o utensílio, não que melhora. Se eu peguei um cheiro, esse anel, e alarguei a argola, que melhora agora a função desse utensílio, porque agora serve também como o objeto do animal, para colocar a rédea, para vigiar o cavalo. É o que melhora a função desse objeto, então eu falo, isso não purifica o utensílio. A impureza continua. Então, mesmo se Rabi Ami vai como Rabi Zanafka, não teria uma contradição. Era o anel da pessoa. Esse anel se impurificou. Alargaram a argola. Isso melhorou o utensílio. Agora também serve para o animal. Passaram para o cavalo. Continua impuro. Aí falou Rabi Ami, mergulha no mikve. E não tem hatitsa. É uma argola larga agora. Depois que, for, que agora cabe, a água consegue entrar e purificar. Então, isso que diz a Mishnah. Então, só para concluir esse assunto, falou a Braita, como é que a pessoa vai mergulhar esse anel do animal no mikve para não ter problema de hatzitsa? Fala a Braita, tem espaço entre a rédea e a argola, ou porque a argola é larga mais do que o normal, ou que a rédea é mais fina do que o normal, o ponto é que tem espaço. Um aluno do Galila Elion perguntou para Rabi Eliezer: Shamati shecholkim ben tabat le tabat. Eu escutei que os sábios diferenciam entre tipos de anéis, as leis de diferentes tipos de anéis. Então, como a gente vai ver, ele se refere a anéis que tem carimbo e anéis que não tem carimbo. Amaro shema lo shamata ela leinan shabat. Falou Rabi Eliezer: deve ser que você escutou que tem diferença entre o anel com carimbo, o anel sem carimbo, é sobre as leis do Shabat. O anel com carimbo é uma carga no Shabat, o anel sem carimbo é uma joia e é como uma roupa da pessoa, não é uma carga. Então, se o anel tem carimbo, é proibido usar esse anel na rua no Shabat, se o anel não tem carimbo, é permitido, é uma joia. Porque fala Beleza, com relação à lei da impureza, não faz diferença. Que tipo de anel se trata? Com relação à impureza, não faz diferença qual que é o tipo do anel? Olha só a Mishnah. Tabat Adam, Tmea. Tabat Behemah Bekelim, Bechakol Tabaot, Teorot. A Mishnah que a gente viu antes. Se é o anel da pessoa, é vulnerável a se impurificar. Se é o anel do animal, do utensílio ou de outra coisa, não é vulnerável a se impurificar. Claramente se vê que tem diferença entre tipos de anéis para a lei da impureza. O que disse da beleza? Que não tem diferença. O que é a Marley e o nome de Adam, que é a Marley? Responde, a beleza não se trata de um anel de um animal, se trata do assunto da pergunta, que é o anel da pessoa. Aí que não faz diferença. Bidadam Davida Hadi pergunta com relação ao anel de uma pessoa, não faz diferença que tipo de anel que é? Beatalha tem a Breda que fala que sim. Tabachit kina largor bamotnav. A pessoa tem um anel para prender o cinto dele. O lekasher baben ktefav, ou para segurar as mangas dele. Teorá, esse tipo de anel não é uma joia, não recebe impureza. Também não tem outros tipos de impurezas, não tem impureza nem como joia, nem como utensílio, não recebe impureza. A gente viu antes que a fonte que o anel recebe impureza é do Passuco. O Passuco não se trata desse tipo de anel. O Passuco lá da guerra de Midian. Fala Breta, qual que é o anel que recebe a impureza? É o anel do dedo. Se vê que mesmo se é o anel da pessoa, tem diferença da lei. Se é o anel do cinto ou se é o anel do dedo. O que disse a beleza, então? Que amarle e o nome de Ezba que amarle? Responde a beleza, se trata do anel que foi perguntado. O anel do dedo, o anel normal. Agora insiste. Vede Ezba, da, veda, hati. Também isso não funciona. Também do dedo tem diferença. Veatrana da sua Mishnah. Tabat shel matechet, vechutama shel almok, tmea. Se o anel é de metal e o carimbo é de madeira, esse anel pode se impurificar. Se o anel é de madeira e o carimbo é de metal, isso não tem como se impurificar. Qual que é o conceito? Com relação a um utensílio de madeira, se não tem recipiente, não tem receptáculo, é pshutekliets, não recebe nenhuma impureza. Não é por lógica, isso é de psukim. Um utensílio de madeira que não tem recipiente, não tem receptáculo, não recebe nenhuma impureza. Um anel de madeira não tem nenhum recipiente, então não recebe impureza. Então, se o anel é de madeira e o carimbo é de metal, não recebe impureza. Se o anel é de metal e o carimbo é de madeira, ou se o anel é de metal e o carimbo é de metal, também recebe impureza. Um utensílio de metal, mesmo que não tenha receptáculo, recebe impureza. O que se vê? Que mesmo se o anel é da pessoa e é do dedo, tem diferença na lei da impureza. Explica aí que a Marle e o nome cura chama Tefet que a Marle. A Marle responde a resposta final. O aluno perguntou para Abeliezer sobre um ponto entre a diferença entre o anel com carimbo e sem carimbo. Esse é que é o assunto da pergunta. Falou, Abeliezer, com a sua lei da impureza não tem nenhuma diferença. Abeliezer não está levando em conta agora se é de madeira ou de metal. Esse não é o assunto da pergunta, então também não é o assunto da resposta. Abeliezer está se tratando do anel normal de metal, que recebe impureza por definição, e diz que não tem nenhuma diferença se tem carimbo ou não. Isso que é o ponto. Já com relação ao Shabbat, tem diferença. O anel com carimbo é uma carga na rua, e o anel sem carimbo é uma joia, então não é uma carga, é como uma roupa. O aluno perguntou mais para a Abeliezer. Eu escutei que tem uma diferença da lei entre um tipo de agulha e outro. O ponto aqui é uma agulha com furo ou uma agulha sem furo. A Marley falou, a beleza para o aluno, chamarou Shabbat, ele não Shabbat. Deve ser que você escutou uma diferença com relação às leis do Shabbat. Então o quê? Uma agulha com o furo é um instrumento de costura e é uma carga na rua no Shabbat. Proibido sair com isso na rua. Já, se a pessoa enfincou na roupa uma agulha sem furo, é uma joia e é permitido sair na rua. Já com relação à impureza, não tem diferença qual que é o tipo de agulha, falou a beleza. Não vai perguntar. Com relação à impureza, não tem diferença se tem furo, se, qual que é o tipo de agulha? Veatran, olha só a Mishnah. Machat, shenital chorá, ou uktsa. Tem uma agulha, ou que a ponta foi quebrada, ou que o local do furo foi quebrada. Teorá. A agulha não recebe nenhuma impureza. E também se tinha impureza, se purificou. O ponto é que deixou de ser um utensílio e agora virou matéria-prima outra vez. Então, se purifica. Então, você vê que tem diferença entre tipos de agulhas para a lei da impureza. O que disse a beleza? Que a mala e beshlema. Falamos, não, a beleza não se trata de um caso desses específico, que uma parte se quebrou. Se trata de uma agulha inteira. Beshlema dá vedá a rata e pergunta, em relação a uma agulha inteira, não tem diferença para a lei da impureza? Beatran fala a Mishnah. Machat shelta haluda, e me aquele da tefira teorá, vem lá, tem uma agulha que enferrujou. Se essa ferrugem impede que a pessoa costure, como a gente vê, lembra de Berebenai, verruxo e lixo manicar, a ferrugem suja a roupa quando ele costura, não dá para costurar. Essa agulha não é um utensílio e não recebe impureza. Se a agulha não tem ferrugem, serve para costurar, e aí é um utensílio e recebe a impureza. Então, você vê que mesmo no caso de uma agulha inteira, tem diferença de casos. Do que diz Rebbe Eliezer, que amale bexipa. Que amale. Explica, Rebbe Eliezer trata de uma agulha normal, que não tem ferrugem. Bexipa. Davedahat pergunta também no caso de uma agulha normal que não tem ferrugem, tem ainda diferença da lei da impureza? Beatalha, como diz a Braita, Machat ben Nekuvá ben Enanakuvá, Mutalet Zedalá Beshabat. Fala Braita, uma agulha, tanto com o furo ou sem o furo, não é mukze. Pode ser deslocada no Shabat, não pode carregar na rua agulha com furo, mas pode deslocar na casa no Shabat, mesmo uma agulha que tem o furo. Fala essa beta, ainda serve para tirar um espinho no Shabat, o que é algo permitido. Então, uma vez que tem uma função permitida, não é muktze. Então, velo amrina nekuvá elelinan tumá bilvá. Quando existe uma diferença entre uma agulha furada ou não, é com a sólida impureza. Então, o que se vê? Não tem diferença entre uma agulha com furo ou não com a sua lei da impureza? Essa breda fala que sim. Como é que se explica isso? Então responde a Targum Abaia Libaderava Begame. Então, a Abaia já explicou essa breda como opinião de Rava Begame. O que significa isso? Então é o seguinte: a breda se trata de um caso e a breda se trata de outro caso. A breda falou: tem diferença da lei da impureza se a agulha está furada ou não? Se está furada, recebe a impureza. Se não está furada, não é capaz de receber a impureza. O assunto da breta é begarme, falou Abai. Ou seja, a pessoa tem uma agulha não furada. E ele diz que ele quer furar, ele pretende furar a agulha. Enquanto ele não furou, essa agulha é uma matéria-prima. Matéria-prima não recebe nenhuma impureza. Quando ele fura, então ele tem alguma armelaha, o término do preparo da agulha, aí se torna um utensílio, é vulnerável a ser impurificado. Isso que disse a breta, que tem diferença nesse caso, entre furado e não. Rebeza que se trata de outro caso. Rebeza se trata do caso que foi perguntado para ele do aluno. Lá, o dono da agulha decidiu não furar a agulha. Quando ele decide não furar a agulha está pronta. Já é um utensílio. Ou uma joia. O ponto é que está pronto. Se está pronto, já recebe a impureza. Por isso, fala, beleza, num caso desse não faz diferença se foi furada a agulha ou não foi furada. O ponto é que está pronto, então já é um utensílio ou uma joia, já recebe a impureza. Esse foi o assunto da pergunta lá que o aluno perguntou para a beleza, por isso a beleza respondeu conforme a pergunta. A breta se trata de uma agulha, comparando entre uma agulha não pronta e pronta, a agulha não pronta, sem o furo, não recebe nenhuma impureza. Isso foi o que nós falamos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma nova Mishnah. Continuando esse assunto, entrando mais a fundo sobre o que é uma carga para o animal, o que não, com muito mais. Amém. Amém.